Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 49. Ah, que terrível efeito produziu sobre Dona Margarida e mais a filha a notícia de que o colégio já não pertencia ao Coruja. Ficaram indignadas, como se fossem vítimas de um grande roubo. Dir-se-é que aqueles 6 contos lhe saíam das algibeiras. Mas, onde diabo meteu este homem tanto dinheiro? Bradava a velha no auge da fúria.
Ora, pois!
Que ele consigo não se arruinou de certo. E ninguém me tira da cabeça que em tudo isto anda grande maroteira se aquele caicara de boi morto não enterrou tudo no jogo. A história do tiro no pé muito intrigou igualmente a Dona Margarida. Sendo uma das versões, o tiro fora disparado por Teobaldo em um exercício de atirar ao alvo, e segundo outra, o Coruja fora o próprio a ferir-se, metendo-se a carregar uma arma que ele não conhecia. Havia ainda uma outra versão. E era que entrando Teobaldo em casa e encontrando André, fizera fogo sobre ele, na persuasão de que surpreendia um vagabundo dentro de seu quarto. Esta última versão fora levantada pelo alferes Picuinha, que agora não perdia ocasião de meter a ridículo pretendente de Inés. Dona Margarida, ou fosse por cortesia ou por mera curiosidade, apresentou-se, acompanhada com a filha, em casa de Teobaldo, dizendo que fazer uma visita ao senhor Miranda. Mal foi interrogado pelas duas senhoras, confirmou o boato de haver ele próprio se ferido, depois do que teve de tratar a respeito do seu casamento. Assunto para o qual tiver até Dona Ana Margarida a empurrar a conversa. Não sei, minha senhora, não sei que lhe diga, murmurou o Coruja com um suspiro. Como não sabe o que me diga? É que as coisas me correram muito ao contrário do que eu esperava. Mas o senhor não tinha dito que o casamento seria agora sem falta. Disse exato, mas esperava estar também com a minha vida segura, e conso que nunca tive tão mal amparada. Isso quer dizer que ainda não é desta vez que se faz o casamento. É verdade, ainda não pode ser desta vez. A velha, ao ouvir isso, ficou mais vermelha do que o xale de alcobaça que ela trazia ao ombro, erguendo-se repém, exclamou possessa olhe. Você quer saber de uma coisa? Vá plantar batatas, você e mais quem lhe der ouvidos. Eu é que já não estou disposta a aturar o rabe. E passe de muito bem, e agarrando a filha pelo braço. Vem daí tu também, ó Kena. Larga o diabo deste impostor, que digam o que disser. Não é outro quem nos tem encaiporado a vida. E saiu, muito furiosa, a clamar desde então contra aquele cara do inferno. Pena é não lhe haver acertado deveras o tiro. Praguejava ela se o maldito prestasse para alguma coisa teria morrido. E é sempre assim. Deus me perdoe, credo. Os vizinhos de Dona Margarida viram-na esse dia atravessar a rua como um foguete. O demônio da velha com o diabo no corpo. Ora, pois também se o tal noivo das dúzias estava há tanto tempo a mangar, que uma coisa assim até parecia escândalo. E a pobre Inês, coitada, é que havia de amargar, porque perdera o seu tempo à espera do homem. Não fossem lá. Pois não viam logo que daquela marda não podia sair coelho. O caso do Coruja ganhou imediata circulação amigos e conhecidos duas senhoras, que principiaram logo a ver no inofensivo professor um terrível monstro, tão feio de alma quanto de corpo. Quem não se mostrou desgostoso com o ato foi o Picuinha, que até já havia dito por mais de uma vez. Pois se o homem não quer a rapariga, é despachar, que há mais quem a queira. Dona Margarida, justiça se lhe faça, não desejava trocar o professor pelo alferes de polícia. Mas à vista do indigno procedimento da Kelly e à vista do empenho que fazia o outro em casar com Inês, alterou a sua opinião a respeito de ambos. Como a filha era aquela mesma, que tanto se lhe dava como se lhe desse, acabou declarando que o melhor seria mesmo agarrar o picui e mandar o Coruja pentear monos. Homem, mais vale o pássaro na mão do que 2 a voar. De sorte que, ainda bem o Coruja não conseguia se ter de pé, já sua noiva era ligar o alferes por todos os vínculos ao alcance dos dois, inclusive o conjugal. Ora, resmungou a que ao saber disto, não me posso queixar. Foi melhor mesmo que a rapariga se desenganasse pelo meu lado e tratasse de se arranjar por outro. Ao menos tira um peso da consciência.
Não obstante, seu coração carpia em segredo o desaparecimento de mais a ilusão que, à semelhança de quase todas as da sua triste existência, o abandonava para sempre. Depois que Inês casara, todo o empenho e toda a esperança de André voltaram-se para sua querida história do Brasil. Enquanto esteve de cama muito trabalhara nessa obra, mas o seu e seu reforço recurou aquele fato é que era provável que agora levasse ao termo. O pior estava em que a implacável velha, e mais a sua gente, não perpede uma ocasião de desmoralizá-lo perante o público, dizendo horrores a respeito dele. Estas maledicências, ligadas ao descrédito comercial que lhe provinha de uma do mau desempenho dos seus negócios com o banco, foram por tal forma o prejudicando moralmente, que em breve o desgraçado se viu tido por homem mau, sem dignidade própria, nem respeito pela alheia. A continuarem as coisas desse modo, acabaria por não poder ganhar o seu pão. Ninguém mais lhe queria confiar trabalho. Ninguém já o quer para nada. As famílias fechavam-lhe as portas. Os seus ex-discípulos puxavam-lhe o paletó lá no meio da rua. Um dos antigos credores do colégio chegou a chamar-lhe tratante. Cara a cara, e o coruja não respondeu ao insulto, porque no fim de contas essa era a verdade. Com Teobaldo não contava absolutamente, porque ninguém melhor do que ele sabia da triste situação em que se achava agora o amigo. E, desgraçadamente para ambos, a posição de Teobaldo não podia ser mais falsa. Depois do seu formidável desastre com as cambiais, nunca mais conseguiu levantar deveras a cabeça, e posto ele afirmasse o contrário, seus negócios corriam de mal a pior. Tanto que ora manter ainda a sua casa particular com uma certa decência, era-lhe já preciso contrair dívidas tais que só os juros delas lhe levavam o que ele ganhava na praça. É impossível imaginar a ginástica que aquele demônio punha em jogo para disfarçar Sarso seu verdadeiro estado de pobreza. Sentia-se perdido a cada instante, mas ninguém o diria pelas aparências. Não despediu nenhum dos seus criados, nem deixou fugir nenhuma das suas boas relações. É que ele esperava que a fortuna, aquela fortuna nunca o desamparou, chegasse de um momento para outro em seu sorro e transformasse tudo. Como sempre esperava, sem saber de onde e sem saber por quê. Mas esperava, não confiava em si absolutamente, mas confiava muito do acaso. Agora sua grande ambição era a política. Teobaldo voltou-se abertamente para ela, como se voltaria para qualquer outro lado, voltou-se unicamente porque o seu espírito, de tão inconstante, não podia estar por muito tempo sem mudar de posição. Mas apesar disso, compreendia que sem dinheiro, nem influência de família, e só com um pouco de prestígio de um talento que lhe fingia ter, era preciso arranjar bons amigos e pôr de parte uns tantos escrúpulos. E principiou a falar muito de política por toda a parte. Começou a intrometer-se nas intriguinhas dos partidos e a escrever nos apedidos das folhas. Fez-se um conservador originalíssimo. Um conservador capaz de dar a última gota do seu sangue pelo monarca e também pela constituição do império, mas disposto a devorá-los a ambos no dia em que sem semelhante coisa se necessária para a felicidade do povo. Sim, porque, disse ele ao próprio imperador em uma das muitas vezes em que o foi visitar, se eu amo vossa majestade com tanta dedicação, procuro servir a vossa causa, é porque entendo que vossa majestade é, foi e será sempre o maior, o mais sincero amigo de todo o brasileiro.